Além dos Fatos.
Além dos Fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, fica aí o convite, tá? Pra você correr pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Tem enquete, a gente quer a sua participação, quer que você faça parte aqui da nossa mesa de conversa. Então corre pra lá, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Daqui a pouco eu trago a enquete, porque eu tenho certeza que o pastor vai ficar curioso, velho. Então vou esperar o pastor estar aqui do lado pra gente falar um pouquinho da nossa enquete, que enquanto está 100% pra uma decisão só.
100%? Será que eu que vou mudar os
Achei
rumos?
Achei interessante. Não sei, eu acho que não.
Não?
Não, acho que você não vai mudar, não. Vai continuar 100%. E aí, velho, o pessoal pode participar com a gente, youtube.com/Novo Tempo Rádio, trazendo suas perguntas, trazendo aqui os seus comentários. É um programa ao vivo, a gente gosta que você participe com a gente. Ou pelo nosso WhatsApp, que é 12981510081. 12981510081.
E você estava certíssima, né?
Continua em 100%.
E se você ficou muito curioso aí, curiosa, né? Sobre a que enquete é essa, que está 100%, e o Véry, a Larissa disse que o Véry, com o Véry votando, não ia mudar de 100%. Está curioso, está curiosa, né? Ainda não falamos, estamos esperando o pastor entrar. Então é o seguinte, ó, vai para o nosso canal do YouTube, que aí você se antecipa, né, Larissa?
Exatamente.
Ora, tu vai ficar aí sem ver as imagens. Temos imagens, né? O rádio hoje também traz esse recurso. No nosso caso aqui, não 100%. Né? A gente traz em alguns momentos da nossa programação, a gente traz, liga as câmeras, né? E vamos juntos fazer aquele streaming que se chama, é o nome que se dá, né? Essas lives que se faz no YouTube, né? nos canais aí digitais, tá bom? Então você tem a oportunidade de ver o estúdio. E não é todo dia, viu? E nem toda hora. Aliás, é todo dia. Não, não é todo dia também, não. A maioria dos dias da semana, mas nem todos. E nem toda hora de todo dia que tem, tá bom? Então venha olhar as imagens aqui do nosso estúdio e ver quem é que tá falando, quem é essa moça que tá aí também, que todo mundo fala bem dela, né? Todo mundo fala dos cachos dela. Venha pra cá pro nosso canal no YouTube.
Véry, o assunto de hoje é um assunto sério, um assunto que a gente precisa falar muito, porque, bastante, inclusive, neste período de Copa, né, que a gente, por conta da Copa, conseguimos trazer várias pautas, né, pro Além dos Fatos, a gente trouxe bastante assunto pra cá, e aí a gente vê nas redes sociais, sempre tem algum assunto algum vídeo, algum recorte sobre o assunto de hoje.
Exatamente. Principalmente, você falou bem de Copa, né? Especialmente, né, quando tem competições, não só a Copa do Mundo, né, que atinge representações de todos os cantos do mundo, mas também outras Copas, né, que são um pouco mais regionais, mas também são internacionais, trazem muito esses acontecimentos à tona. No nosso caso do Brasil, que é um país de dimensões continentais, né, um país gigantesco, né, de regiões para regiões, ou mesmo em regiões mais centrais, acontece também bastante, né, nas competições que se tem. E fora também, evidentemente, a gente realça as competições porque reúne multidões de pessoas e aí há mais o risco desse tipo de incidente.
É verdade, Véry, que é o racismo.
Pois é.
Que a gente ainda não nomeou aqui na pauta de hoje, mas a gente vai falar sobre racismo.
Que é uma realidade que ainda marca, infelizmente, né, Larissa, ainda marca a vida de milhões de pessoas e desafia a sociedade a refletir sobre esse assunto. Justifica a dignidade humana. Embora tenha raízes profundas na história, ele continua se manifestando de diferentes formas. Muitas vezes, de maneira sutil, por meio de preconceitos, estereótipos e atitudes que excluem e ferem. Pois é, o racismo. Infelizmente está na pauta de novo e quantas vezes precisar voltar.
E quantas vezes já saiu, Véry? Já saiu alguma vez?
Pois é.
Não, né? Infelizmente.
Quantas vezes for necessário, vai estar aqui na pauta. Vamos conversar, sim, sobre o assunto. Traga sua contribuição. Porque ele já está entre nós. Ele chegou. Estamos aguardando a entrada triunfal dele aqui no, na Jerusalém, quer dizer, no nosso estúdio. E ele entrou.
Muito boa tarde, Véry.
A segunda-feira é sua, viu?
Segunda-feira.
A não ser que você dispense.
Pois é, na segunda-feira passada estávamos num projeto especial de gravação do Fé para Hoje. Eu nunca dispenso, sempre é um motivo
claro.
De força maior, né? Mas é o mesmo CNPJ. Boa tarde, Larissa.
É só para inflamar
boa
o discurso.
Boa tarde, pastor.
E boa tarde para você, nosso querido amigo ouvinte. Uma saudação especial para os nossos amigos de Salvador, na Bahia.
E para quem chegou agora... Ele é o pastor Robson Aleixo, o dono das segundas aqui no nosso debate, na nossa conversa boa do Além dos Fatos.
Não, dono não, né? Um inquilino longo, um velho inquilino.
De dono compromete muito, né?
É, dono não. Eu conheço o dono.
Bom, ó, a nossa enquete já está acontecendo aqui e ela mudou, velho.
Ah, mudou?
Até agora há pouco, pastor, estava em 100%,
é mesmo?
Todo mundo falando que sim. Acho que existe racismo no Brasil, que essa foi a pergunta que eu fiz para o nosso
ouvinte. Quantas pessoas?
Tava 100%, né? Agora foi para 97%.
Pois é.
3% das pessoas que votaram aqui acreditam que não exista racismo no Brasil.
Que bolha boa.
Gosta que participe, né, Véry? Por exemplo, você que votou no não, se quiser contribuir aqui com a sua opinião, com o que você acha, assim como quem votou no sim também, né? O pessoal já está contribuindo aqui, na verdade, Véry.
Exatamente. Chega mais, vem participar conosco. É do nosso interesse e eu creio que vai ser do seu também. Que todos participem, que a gente tenha um diálogo bom, que você traga também a sua contribuição, não só no voto, mas também, né, quem sabe, trazendo sua experiência, sua história, para enriquecer esse quadro, esse momento.
Exatamente. Pastor Robson Aleixo, que é apresentador do programa Fé para Hoje, na TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, pastor.
Obrigado.
Esqueci de mais da outra atribuição. É muito chique.
Eu também trabalho na Escola Bíblica da Novo Tempo.
Além dos fatos, além dos fatos.
Além do além.
A minha memória ainda tá falhando com esse ponto.
A gente aí libera ele às vezes, né? Você vê que às vezes ele não tá aqui, porque às vezes a gente libera ele para outros.
Vocês são generosos. Vocês são generosos demais.
Mas você sabe que aqui você encontra ele com... Eu acho que a face mais interessante dele tá aqui no Além dos Fatos. É que ele se solta.
É, eu sou suspeita, velho. Eu também acho. Porque pra quem não sabe, o pastor Robson Aleixo, além de pastor, ele também é historiador, né?
Exato.
Então tem muito assunto que eu gosto de trazer justamente pra abordar essa junção aí dos dois mundos.
E olha que,
história e Bíblia.
E olha que o Fé para Hoje extrai muito dele, né?
Uhum.
Muita essência.
É verdade.
Muito acho bom. Que quem não tá assistindo Fé para Hoje tá se perdendo.
Sempre.
Embora algumas pessoas digam que é aqui que eu me sinta bem, né? mas a mesma pessoa diz porque no fé que a essência é extraída.
Não, exato.
Eu acho que vale a pena assistir os dois.
E não é controverso, vale a pena, vale a... nem é contraditório.
E coincidentemente, toda segunda-feira está ao vivo, está inédito, às 10h30 da noite.
Ótimo, excelente.
Isso aqui é o Esquenta pro Fé.
É verdade.
E aqui esquenta ao vivo, né? Que é bom.
Pra quem tá com saudade do pastor Gilmar Batistotti, também tá estranhando ele já está chegando. Ele até pediu, mandou mensagem aqui pra mim, estou chegando. Então...
Segurei o freio de mão um pouquinho.
É que na idade dele a gente tem que ter um pouquinho.
Né? A gente não sabe bem, porque a gente não chegou na idade dele ainda.
É, exatamente.
Na cara do pastor Gilmar Batistotti ouvindo agora.
Não. Mas é interessante que ele sabe que a gente espera ele.
E a gente respeita, né?
A gente respeita ele e espera ele.
Uhum. As madeixas.
Pastor Batistotti, esperaremos
prateadas.
Quanto for. Até às 6 estaremos aqui.
Pastor, vamos começar então entendendo o que é racismo. Porque muita gente acha que acontece alguma coisa e alguém se ofende ou alguém repreende, fala, opa, não é bem por aí. A pessoa que talvez fez o comentário... ou riu de uma piada, pode falar, ai, hoje tudo é isso, hoje tudo é racismo, hoje tudo é preconceito, mimimi, na minha época não era assim.
Uhum.
Então vamos entender primeiro o que é racismo?
Eu queria já começar chutando o balde. Quando alguém acha que outra pessoa está sendo diminuída na sua existência, está sendo considerado menos humano, essa pessoa deflagra ou reclama, e alguém chama isso de mimimi, é bem provável que quem considerou o sofrimento humano como mimimi seja racista. Então, você naturalizar o sofrimento do outro é porque aquilo que está acontecendo com o outro para você é normal. E se para você é normal ver alguém sofrer, você é tão mal quanto aquele que está causando sofrimento. Isso é muito importante. Mimimi é uma dor que não é minha. Mimimi é a dor do outro. Mas veja, esse termo, essa expressão, esse nome, racismo, ele não é um nome histórico da história toda. Por quê? Porque ele, a gente entende, para separar para fins de estudo e compreensão também, o racismo é essa palavra, como a gente entende, que é um processo discriminatório de separação entre pessoas por critérios biológicos. Isso não existe na Antiguidade, isso não existe na Idade Média. Isso passa a existir na construção do mundo como nós conhecemos hoje. Ele é um fenômeno bem recente. Ele tem ali, não vai dar 300 anos. Então, uma justificativa biológica para que alguém seja inferiorizado. Cor da pele, tipo de cabelo, tipo de nariz, tipo de olho. E aí você não tem uma geografização, não é de onde ele vem. Uhum. É como ele é. Então, isso é um fenômeno que acontece e vai se desenvolvendo a partir da expansão europeia, Cabral saindo, Colombo saindo, e a Europa sai para conquistar imperialmente o mundo, e ali começam esses processos justificativos. Existem, e é bom a gente pensar nisso, para a gente não estranhar a opinião dos outros também, duas construções ali predominantes hoje para a gente falar disso. Um, é que algumas pessoas falam que todo o processo onde uma pessoa... onde um ser humano é tratado de uma maneira inferiorizada é racismo. Porque você está tratando uma espécie como se trata uma raça. Para me fazer compreender, lá em casa tem dois cachorros. Ambos são cachorros, eles são da mesma espécie. Mas eu não posso tratá-los de forma diferente. Porque um é um cachorro de 2 quilos, outro é um cachorro de 60 quilos. Eles são muito diferentes. Mas eles são cachorros, geneticamente eles são muito geneticamente eles são idênticos. E ambos são cães. Então, quando você pega duas pessoas da mesma espécie, mas se as características dela na espécie são diferentes, e aí eu vou... A aparência dela é diferente, eu vou tratar diferente por causa da aparência, você racializou. Uhum. Você tratou como bicho que você trataria o ser humano. Porque bichos são, tem raça, seres humanos não têm. Então, isso é racializar. Então, tem gente que fala assim, existe racismo cultural, existe o racismo, e alguém fala, existe o racismo de raça. Que é quando você só diferencia por elementos biológicos. Mas aí o que está de importante na sua pergunta, Larissa, diferenciações existem no mundo, na história toda. Então, você vai encontrar na antiguidade pessoas sendo classificadas de forma diferente para hierarquizar, para colocar quem pode, quem não pode, quem tem, quem não tem, quem vai para o melhor, quem vai para o pior, sempre se usou critérios para fazer isso. Quando se usa um critério de aparência biológico, isso é um fenômeno do nosso tempo. Uhum.
Falou no tempo, né? É interessante você ter tocado na questão do tempo, porque tem uma pergunta aqui que eu achei interessante e bate com o que eu estava aqui também confabulando, né? A gente consegue saber quando a humanidade começou a associar diferenças físicas a ideias de superioridade e inferioridade? Eu estava pensando aqui, né? Há um argumento, né? De que teria havido uma maldição, por exemplo, em relação a negros e brancos, né? Foi dada uma maldição a Caim e muitos atribuem a cor da pele. Mas aí, se você for pensar um pouquinho, você vai ver que tudo começou lá, né, no Éden pós-Éden, e veio até o dilúvio quando uma família começou tudo de novo.
O descendente de Caim tinha que estar nadando no dilúvio.
Pois é. Isso é, arranjou uma boia e superou 40 dias.
Essa história, ela surge para justificar uma outra processo de discriminação, que é o biológico. Uhum. Então, por exemplo, a Bíblia não deixa nenhuma marca, não deixa nenhum indício de que marca é essa que Caim recebeu. Uhum. Então, alguém já imediatamente associou essa marca ao africano. Uhum. Ou seja, ele já está discriminando o africano e agora está procurando explicações na Bíblia para sua própria discriminação. E o processo é tão violento porque qualquer criança sabe que não existe descendente de Caim no mundo. Uhum. Todos os descendentes do planeta são descendentes de Sete. A família de Noé é descendente de Sete. Não existe descendente de Caim no mundo. Eles morreram todos no dilúvio. Então, não precisa ser muito teológico para saber disso. Você bateu o olho lá, mas essa marca perdurou. Veja como que é o processo de violência. O que, que aconteceu? Isso é muito importante para a gente. Porque se a explicação não veio da Bíblia, ela vai ser falha, como qualquer outra explicação que não é bíblica. Então, o ponto inicial da gente pensar é, quando Adão peca, há uma frase muito importante ali: maldita é a terra por sua causa. Qual é essa frase? Ela muda a configuração dos relacionamentos e do relacionamento que o homem tem com a terra. Isso é muito importante. A nossa relação começou com a crise com a terra e não entre as pessoas. Por quê? Porque no Éden você tem abundância de tudo. Não existe disputa por nada. tudo é fértil, tudo é bom, tudo farta. Não existia e não existiria entre os filhos de Adão sem pecado qualquer dificuldade de morar em bons lugares, de comer as melhores frutas, porque não tem melhor e pior, é tudo perfeito. Uhum. Então tem uma frase, maldita é a terra por tua sua causa, ela produzirá cardos, abrolhos, e agora a terra não é unanimemente um lugar bom. Então você pode ir, por exemplo, para as margens do Nilo. Fantástico, quem mora na margem do Nilo mora bem. Uhum. E tem água, e tem plantas, e tem tudo. Quem mora no Saara não mora bem. Uhum. Quem mora no meio do deserto não mora bem. Quem mora no vale mora bem. Quem mora na montanha não mora tão bem. Então, como o homem é preso à terra, agora vai se começar uma construção de eu moro aqui, eu moro num lugar bom, eu obtenho o que há de melhor da terra. E por que eu e não outro? Por que o outro não? Então, quando uma nação chega até Nínive, que está na beira do rio e é uma cidade próspera, eu vou tirar os ninivitas de lá. Por que que eu vou matar todos eles e eu vou morar no lugar deles? No decorrer dos anos e da história, as pessoas vão começando a criar justificativas para o seu próprio benefício. Uhum. E se você for pensar, todo o processo discriminatório se baseia nisso. Por quê? Porque não tem para todo mundo. Você pode ver, vocês citaram jogos aí, que a manifestação mais violenta e crua do racismo sempre vai aparecer em ambiente de disputa.
Exato.
Alguém pode até fingir não ser racista, até só ter um pedaço para ele. Até acabar o arroz. Até acabar o arroz. Acabou o arroz, vai aparecer. Alguém vai ter que explicar por que que eu fico e outro sai. Então, por que que eu tenho um salário e o outro não? Por que que eu moro num lugar com ar bom e o outro mora num ar poluído? Isso começa com a maldição sobre a terra. É tão real que quando Deus promete para Abraão e faz uma bênção, uma aliança com Abraão, ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E todas as famílias da terra são benditas numa terra que manda leite e mel. Então agora assim, eu faço uma aliança com você e eu vou te dar e você não vai precisar disputar nada porque vocês são herdeiros. No decorrer da história você tem nações que são imperiais, nações que vão conquistar e vão ter que justificar sua presença e a ausência de outro. É nesses processos de disputa de privilégios que todo o processo de hierarquização vai continuar. Por que que o samaritano vai sair? Por que que eu fico? Por que que o romano fala, eu moro em Roma, você mora na periferia de Roma? Ele vai explicar. Quando a gente chega no momento da expansão europeia, essa explicação está muito sofisticada. É por isso que eu marquei aqui o texto que diz assim, que está escrito aí, embora tenha raízes profundas na história, ele continua se manifestando de diferentes formas. É porque ele tem raízes profundas na história que ele vai se manifestar de diferentes formas. É natural. Ele foi naturalizado, ele não é natural, mas ele foi naturalizado de uma forma tão profunda, filosoficamente tão profunda, que é praticamente impossível, sem que haja uma deflagração, uma condenação, uma revelação, que uma pessoa que vive no Ocidente perceba o racismo. Porque nós nascemos assim. Tudo ao nosso redor foi construído para sustentar assim. E ele só muda de sofisticação. Mas ele nunca perdeu a força. Nunca. E a gente vai criando novas formas, né? Por exemplo, eu não vou discriminar você porque você tem uma cor diferente, mas eu vou considerar tudo que você faz inferior. Uhum. Então eu falo assim, cara, o racismo no Brasil acabou. É só aparecer um nordestino. Mas existe preconceito, racismo regional? Não, é porque o Nordeste concentra a maior quantidade de negros no Brasil. Só que é mais aceitável você transformar e dar um nó no seu próprio violência colocando uma geografia ou uma cultura. Então, eu não sou racista do tipo que eu não vou açoitar alguém. Mas tudo dele vai ser pior. E esse pior, ele também é construído com muita sofisticação. É pior porque não é divino. É pior porque o céu não reflete isso. É pior porque é imoral. É pior porque se, você não é pior. Mas ele continua intacto. Ele só agora se separou em milhões de frases.
Ele chegou!
Exatamente.
Pastor Gilmar Batistotti com um óculos que eu achei muito bonito.
É verdade. É assim.
É que eu deixei.
Lentes arredondadas.
Eu vim de outro lugar, daí tive que trazer esse. Quero dizer
que eu acho que ficou muito legal.
Você estava ouvindo? Eu estava ouvindo.
É importante, nossa audiência é fantástica.
Quero dizer que eu mandei recado dizendo assim.
Você mandou uma interação?
Não, mandei dizer para a Larissa assim: Larissa, como o pastor Robson vai estar, eu posso chegar um pouquinho depois, estou num compromisso e tal. Né? Mas eu acho que eu deveria ter estado no momento.
Ah, porque é muito importante que a gente dissesse para você que nós vamos te esperar, seja lá quando for.
É. E outras frases. Na idade dele. Esse é um programa sobre etarismo.
Não, é que, quer dizer, se você tivesse 17 anos, nós iríamos te esperar. Se você tivesse 20, entendi. E agora aos 65, nós vamos te esperar no mesmo tempo. Quando você tiver 90, nós vamos te esperar.
Velho, vou dizer diante disso, né? Vou voltar pro tema do...
Sim, o que você pode dizer é que da próxima vez você chega mais cedo, pra gente não, agora, pra gente não ter que passar
não
por
tá
isso.
Vendo, quem não tá olhando as imagens não está vendo que ele ficou vermelho.
É verdade. A gente espera. Mas eu só queria, dentro da fala do pastor Robson, que a gente, né, a gente tem essa a questão do racismo a partir do século XIV, XV.
Como nós conhecemos hoje.
Da questão biológica, né? Uhum. Mas nós temos, né, ao longo da história, e temos dentro do texto bíblico, um preconceito racial. Né? A gente tem preconceitos raciais dentro do texto bíblico. Né? Não por questões
biológicas. Eu acho que é um preconceito racializante.
Eu não sei qual é.
É o que eu digo assim, um preconceito racial é você é assim, portanto inferior. Então, a sua aparência, igual você olha para um cachorro.
Judeu e samaritano.
Agora, o judeu, ele olha para um samaritano e trata ele como um animal. Uhum. Então, ele coloca uma racialização em cima dele. Uhum. Entende? Porque, assim, existe o racismo biológico e tem o racismo biologizante. É. Porque... Aí você olha para o outro e o outro é tratado como um bicho.
Porque essa ideia do biológico é a raça, minha raça é superior... Porque esta é a origem dela.
Exatamente.
Então...
Isso é muito importante que o pastor falou, porque o que conhecemos neste tempo, ela tem um aspecto físico muito forte. Físico e geográfico, a gente pode explicar por quê. Mas nunca haverá um processo discriminatório racial que não seja moralizante. Então, o que Jesus enfrentou de mais poderoso no seu tempo é um processo de você separar pessoas pelo tipo de pecado que ela comete. Uhum. Então, por exemplo, você tem aqui alguém que negou o corbã do pai. Tem uma pessoa lá como um fariseu que é avarento. Então, o avarento, ele pode ser continuar tratado do mesmo jeito. Mas se uma prostituta cometer um pecado sexual, ela vai ser morta e discriminada. Então, o ser humano, ele é tratado de uma outra forma por uma constituição moral. Então, tem um texto que fala assim, trata-o como samaritano. Samaritano é xingamento. Então, ninguém considera um samaritano como uma pessoa honesta. Ou seja, se não tiver um aspecto moral, o racismo perde a efetividade. Então, eu vou dizer assim, não gosto do velho porque o velho é feio. O que, que muda na vida do velho? Só o relacionamento dele comigo. Uhum. Agora, eu falo assim, a feiura do velho detecta que ele é desonesto. Aí muda a sua vida inteira. Uhum. Inteirinha. Não tem um lugar que você vá que você não vai ser afetado por isso. Sempre há um aspecto moralizante. É por isso que...
Associa
a um temor.
Exatamente.
É violento, é corrupto, é desonesto, é preguiçoso. Então, como esses são elementos que vão pegar sempre, você associar uma aparência, uma origem a alguém a um aspecto moralizante, você vai matar a pessoa. Uhum. Ou seja, eu não matei, mas eu coloquei uma plaquinha, pode matar para outro. E outro vai fazer isso.
E a gente tem que ter consciência, né? Eu entendo quando alguém responde que não há racismo no nosso país, a gente respeita a colocação, até é legal colocar por que, que você...
Não, acho que não é.
Acho que não é, é importante, né? Porque a gente está aqui para dialogar, mas é importante que a gente tenha percepção que isso não é o mimimi, né? Dentro da primeira colocação. Uhum. E isso é estrutural, né? A gente... A gente cresceu numa cultura dessa maneira, por quê? Porque é um processo de colonização, né? Um processo que foi trazido, essa superioridade foi trazida. E isso, de alguma forma, está, né? Está em todos os lugares por causa desse processo de colonização que existe. Então, a gente precisa ter essa percepção, por quê? Só há uma ideia de mudança e nós temos a responsabilidade de conscientização e de gerar mudança.
Se você nominar.
Exatamente. Eu tenho que ter consciência disso. Senão não há. Senão, não tem como mudar. Né? Não tem como mudar. Então eu preciso ter consciência disso. E hoje eu estava pesquisando, eu vi a sua resposta sobre, esse equívoco de Caim, né? Porque a gente não pode esquecer do dilúvio, né? O que, que acontece a partir do dilúvio, né? Nós temos um repovoamento da Terra.
Exatamente. Todo mundo é descendente de Sete.
Exatamente, exatamente. Então, né?
E depois passa-se a atribuir a Cã, né? Equivocadamente também, porque se for analisar bem...
A origem é Sete.
Para onde foram os indivíduos.
Exatamente, e a origem é Sete.
A turma de Cã não foi para aquela área específica.
E é interessante é que, assim, Camita, dizer que Cão habita exclusivamente a África também é uma negação bíblica brutal.
Isso, exato.
Porque, assim, e se habitasse a África, 400 anos da história de Israel foi na África.
Uhum.
Então você tem duas tribos africanas. Manassés e Efraim são dois filhos de José com uma mulher africana, porque José é casado com a filha de Faraó. Então você tem já na construção do povo. A Bíblia fala dos filhos de Judá, dos filhos de Jacó, e os filhos de Jacó casam com mulheres cananitas.
Uhum.
Então Judá é casado com uma mulher cananita. E cananita e Canaã é filho de Cão. Portanto, dizer que Cão habita totalmente a África é escolher totalmente os cananitas.
Nimrod é descendente
de Cão. É neto, né?
É, exatamente. Puxa. E ele vai ser um dos idealizadores da Torre de Babel. Né? Então, nós estamos falando do sul da Mesopotâmia.
E a gente está falando da Mesopotâmia.
Exato, estamos falando da Mesopotâmia. Então, estamos falando da região do Iraque. Entendeu?
Isso
então,
é muito interessante.
Sabe?
Então,
seja,
esse fenômeno...
Só estamos colocando geograficamente...
Ou seja,
os absurdos.
A verdadeira maldição que foi aquela lá da torre nem tem a ver com os filhos de Cão, né?
E a maldição também, há um texto muito importante. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Não tem maldição infinita. Não tem maldição infinita. Isso é muito importante também. Para você ver como essas explicações, elas são absurdas até para quem deu.
Sim.
Ou seja, vai ser assim, foi igual a baixa. Ele só está justificando uma ideia anterior. Mas...
Vamos pausar um pouquinho? Eu não queria pausar, não, mas Larissa falou que tem que pausar. Então vamos pausar um pouquinho e a gente já volta.
Além dos fatos. A água é vida.
Ela melhora o humor.
Ajuda na digestão do corpo.
Reduz os riscos de câncer.
Controla a pressão sanguínea.
Garante uma pele hidratada e saudável.
Elimina substâncias tóxicas do corpo.
Ajuda a absorver nutrientes.
E melhora o funcionamento do cérebro.
A água é essencial para a vida.
E você, já bebeu água hoje? Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Na Escola Bíblica, junto comigo, Pastor Rafael Rossi, você vai aprender sobre a Bíblia. Ao concluir um guia de estudo e responder ao questionário, você recebe seu certificado em casa, deixando você pronto para o próximo estudo. Seja um aluno da Escola Bíblica pelo WhatsApp 12 98244-4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Quer estudar a Bíblia e não sabe por onde começar? A Rádio Novo Tempo pode te ajudar. A nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, oferece 20 cursos bíblicos para você escolher e estudar como, quando e onde quiser. Acesse novotempo.com/estudo bíblico. novotempo.com/estudo bíblico e descubra. A Esperança é para todo mundo. Estude a Bíblia com a Esperança. Estude a Bíblia com a Rádio Novo Tempo.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você. Todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo tempo.
Preciso da tua mão.
Eu amo essa música.
Os maiores sucessos da Rádio Novo Tempo estão aqui. De segunda a quinta-feira, às 6 horas da tarde, você ouve as 10 mais pedidas.
Rádio Novo Tempo, toca pra mim.
Uma seleção das 10 músicas mais tocadas do dia.
Toca aí aquela.
As 10 mais pedidas. De segunda a quinta, às 6 horas da tarde, aqui. Na Rádio Novo Tempo.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo.
É, nem saímos, né?
Nem saímos, velho, é verdade.
Aqui só, e hoje só a gente foi tá interno. Falando
sobre racismo. É. Porém, o assunto, intervalo foi pro outro lado,
né? Eu e devemos fazer um programa sobre adoção de bichos.
Isso é muito bom, eu ia gostar.
Vocês são os traíras.
Eu tô quietinha aqui, posso?
Entendi.
Eu tô com uma coceirinha pra contar a história.
Não, segura aí no programa.
Aguenta,
você aguenta.
Você me trata mal, mas eu te trato
que
bem.
Que isso, eu fiquei aqui te esperando. Aguenta. Eu fico, você tem problema de interpretação.
A gente mata o povo de curiosidade.
Inclusive, tem gente comentando aqui no YouTube falando... Pra vocês fazerem um vídeo falando sobre esse assunto, porque falam assim, tem tanta gente ensinando absurdos a respeito desse tema e acham que é bíblico, né? Porque a gente falou da maldição e tudo mais. Tem gente pedindo continuação aqui do programa. Mas antes da gente continuar, de fato, velho, tem presente, né?
Exatamente.
Tem presente.
Hoje o presente... Eu tava olhando pra
essa... Olha, eu tava pensando, o que você acha do Namira?
Namira.
Namira da verdade?
Oh,
verdade. É... Eu acho o Namira interessante.
Sempre.
Vou passar aqui para os mestres.
Sim,
para
compreensão de textos que às vezes... Eu acho que esse texto não está lá, mas temos outros textos que vão ajudar você, né? E aí fica a motivação. Estudar essa revista motiva a gente a pesquisar mais, a não aceitar tudo que as pessoas falam.
Isso, então, e buscar, né?
E a gente tem que buscar. Isso, é exatamente isso. Não aceitarmos as ideias que estão fora... do contexto bíblico, né? Do texto, da ideia do texto, do autor.
Assa como então, os bereanos, né? Pega a revista.
Exatamente. 12981510081, José Carlos.
José Carlos Veríssimo.
José Carlos.
É. Peça mesmo. Pode falar de novo esse WhatsApp, que o pessoal vai ficar.
12981510081. Isso. Escreve aí na mira.
Namira. Basta.
Namira.
Aí vai o link, tá? Quando você digita tá. Namira, você recebe o link, né? Pode clicar no link, não é vírus, nada disso. Pode clicar, porque lá você vai passar as informações para receber a revista. Aí sim, a revista vai para sua casa depois do link, depois das suas informações preenchidas.
Se tiver dificuldade, liga para o nosso atendimento também, tá? 012, eu sempre esqueço. 012-21-27...
Não, isso é antes, né? 30-30.
É o... 1-1, qualquer... Lembra, pastor Ramos?
Você inventa o negócio.
O que ele dá? Qual o contato que ele falou?
Não, pastor, não tem não, né?
Vamos qual ver. Que ele falou?
Tem aqui.
21-27, alguma coisa. É o
30-30?
É 31-21. Eu sempre 30, esqueço 30, com 30
foi o que eu falei, que é o Anjos, eu acho.
Ah, é?
E aí você diz, tô ouvindo Além dos Fatos. Tô ouvindo Além dos Fatos. 012-21-27-31-21.
E ó, se travar, se de alguma forma...
O roteiro que ele escreveu, aí depois pede...
Isso
depois
é
vai
vivo.
Falar da minha zoeira.
É ao vivo.
Ó, se de alguma forma travar, não chegar aí, né? Passar um mês, não chegou. Fala com Larissa destrava tudo.
Também.
Brincadeira.
É porque o
reclama
link,
aqui no mesmo WhatsApp.
O link que você vai receber é o site da Escola Bíblica. E aí você vai ter que preencher lá. Às vezes pode ter dificuldade.
Tecnologia.
Então, atendimento tá aí.
Às vezes falha.
Beleza?
O atendimento digital.
Não estava no script, mas eu
ensaiei
o script.
Não, ficou bom.
É ajudar.
Pastor Gilmar Batistotti, Pastor Robson Aleixo, Vere. Tem gente que fala, olha, eu não sou racista, mas presencia uma piada racista ou, de repente, uma atitude racista. E se for uma piada, dá risada. Se for uma atitude, vou ficar bem quietinho, não vou comentar nada. Será que isso seria ser condizente, pastor, com o racismo? Porque eu, a minha pergunta é, como cristã, se eu presencio uma situação de racismo, se eu presencio, seja como piada, um comentário, qual deve ser a minha postura?
Me opor àquilo que está sendo dito. Eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que dizer aquilo que eu estou pensando. Eu ouvi hoje um post de um amigo que é advogado e escreve muito, o Michael, o professor Michael Micael Lima, do UNASP, né? E exatamente sobre isso, sobre você...
Abra a boca em favor do mudo.
É, sabe, você se posicionar diante daquele que vale a pena ir. Eu até vou procurar o texto aqui da fala dele, porque é muito interessante a forma como às vezes nós não nos posicionamos e estamos sendo...
Existe uma confusão, e eu acho que só o Evangelho pode resolver. Porque no Brasil, houve um processo histórico a partir de Getúlio Vargas que ele coibiu manifestações racistas, politicamente racistas. Então, por exemplo, a expressão de discriminação violenta foi proibida no Brasil. Mas a gente sabe e deve ter isso em consciência sempre de que uma lei não muda um coração. Uma lei é um mecanismo coercitivo que se apropria de um medo pré-existente. Então, se eu tenho medo de ir para a cadeia, eu vou pegar e vou, não vou cometer o crime. Isso não significa que eu não tenha vontade de fazer isso. Mas o meu próprio egoísmo vai perceber e vai fazer um cálculo de o que é pior e vou evitar o pior.
Isso não tratou a minha condição. Né?
Exatamente. Então, tem coisas que as pessoas não fazem por causa do prejuízo que isso gera, mas significa que elas não concordam. Isso socialmente e na história tem sido uma coisa muito perigosa, porque quando você inibe legalmente ou com uma outra força coercitiva uma coisa, algo que está no coração das pessoas, da sociedade, no dia que você destampa, isso vem com um nível de violência gigantesco. Você tem uma Alemanha que estava pela tampa, só que ninguém deu voz para isso. Então não, há um sentimento que foi que se inflamou. O Brasil e os Estados Unidos, nos últimos anos, a gente tem visto manifestações abertas de racismo que eram coibidas antes. Mas isso significa que houve uma imposição de um chamado politicamente correto e fala, não pode, é feio. E a pessoa, ela tem um medo do prejuízo social e não fala, mas ela não significa que ela está concordando com aquilo. Porque existem outros mecanismos que vão alimentando. Então, o que acontece com Vargas para frente e depois a gente tem um desenvolvimento? O Brasil, racismo no Brasil é crime. Então eu tenho que entender o seguinte, quando eu falo que alguém é racista, eu posso estar cometendo um crime. Porque eu estou fazendo uma acusação, eu não posso acusar alguém de um crime sem prova. Ou seja, se a gente fala assim, cara, mas isso aí é racismo, ele pode ficar solto e você pode ir para a cadeia. O que fez com que a discussão dentro da profundidade da questão ficasse prejudicada. Porque ele é um fenômeno social que foi criminalizado. Então, quando a pergunta da Larissa, eu acho que para a gente deixar um pouco mais complexa e responder, existe uma manifestação jurídica de racismo, existe um posicionamento político, existe um posicionamento filosófico e tem um afetivo. O que a gente tem no país, assim, é um jeito de mascarar isso aqui e as pessoas falam assim, eu não sou racista. Você pode não ser juridicamente. E talvez você não seja politicamente, mas você pode ser politicamente antirracista. Então, esse posicionamento você tem que ter. Isso envolve um exercício monstruoso de tentar entender algo que é de altíssima complexidade. Isso envolve também uma reconstrução de si, de verdade. Porque nós nascemos nesse aquário. Então, a gente tem muita dificuldade de saber a temperatura da água.
Como é que você coloca, por exemplo, socialmente, porque eu posso ser socialmente, você colocaria em que linha?
Linha é o seguinte,
pode ser não jurídica e nem,
eu posso simples,
e nem política, mas eu posso ser,
eu
ter
posso
uma atitude social,
social de preferir as pessoas iguais a mim. Então eu sou um empregador, eu não vou cometer um crime de xingar ninguém, discriminar ninguém, mas eu escolho quem eu quero ficar.
Beneficiar.
Eu posso beneficiar, eu posso dar tratamentos diferentes que não são obrigatórios.
Ou qualificar, né?
Ou seja, você não precisa ter uma sociedade onde as pessoas sejam totalmente e abertamente contra umas às outras. Elas só podem se preferir. Isso é suficiente para você destruir outras pessoas.
Separado.
E nisso você pode fazer escolhas de morte.
a gente não percebe, mas é tanto quanto dar um tiro em alguém. Então, se eu escolhi, eu tenho dois médicos. Um é excelente, outro ele é ruim. E eu escolhi qual lugar eu vou colocar naquele bairro excelente e naquele bairro outro. Isso já aqui, eu já escolhi quem vai viver e quem vai morrer. Não aparece, não é como seja lá e queimar uma cruz, ou fazer um incêndio, ou fazer uma chacina, mas você produziu morte do mesmo jeito.
Olha aquilo que você tinha falado anteriormente sobre a questão da distribuição do mapa no Brasil.
Uhum.
Claramente isso.
Claramente, é um apartheid.
Exatamente.
E onde estão concentrados os recursos?
Uhum. Numa própria cidade.
Numa cidade.
Olhe para uma cidade, é possível que a sua cidade, onde você está ouvindo a gente...
haja uma distribuição racial de tudo.
Exatamente.
De tudo.
Exatamente.
Quando a gente pega...
Isso pode ser histórico, né?
É.
Pode ser histórico.
É.
É histórico, né? Porque aconteceu em determinado momento essa separação, e essa separação se preserva até hoje.
Se preserva com outros nomes, outras nomenclaturas, e com mais dificuldade de romper, porque ele é juridicamente, ele não se configura como crime.
Uhum.
Ele não se configura como posicionamento político, mas sistemicamente ele está fazendo o mesmo efeito. Então eu posso concentrar forças policiais em um lugar, e se eu concentrar forças policiais em um lugar, eu vou empurrar a marginalidade e a criminalidade para outro imediatamente. Essas escolhas, elas vão acontecendo, e elas não são de fácil percepção, mas elas acontecem. Qual é o posicionamento que eu tenho? Então, eu tenho que me posicionar de uma maneira contrária a isso em todos os âmbitos. Se você se posicionar só em um, vai fazer um efeito. Mas a gente, enquanto mundo organizado, eu falo enquanto igreja, a gente tem que entender o que é de errado comigo, o que é de errado comigo e o meu amigo, e eu tenho que entender o que é de errado com a sociedade e com o meu entorno. Se a gente não mudar tudo... Hoje eu conversava com o pastor Bastardo sobre isso. Você não vai conseguir ser plenamente saudável dentro de uma sociedade doente.
E aí o silêncio, ele é... O silêncio é uma arma poderosa no processo de comunicação. Existem momentos que é importante que você se cale numa comunicação.
Exatamente.
Né? Que você tenha um bom ouvido. Mas existem momentos que você não pode se calar.
Sim. Porque se calar é um posicionamento.
Exatamente.
É um posicionamento.
E aí se torna prejudicial.
É aquela velha frase, entende? Né? Se você tem 11, se você tem 11 pessoas, 10 pessoas sentadas na mesa, sentou um nazista, você tem 11 nazistas na mesa.
Se você não se levantar...
Exatamente, se você não se posiciona diante daqui.
Sim. É, porque as escolhas que ele já disse que vai fazer são escolhas de morte.
Fez um encontro, uma reunião.
Exatamente. Então, como que a gente faz? Eu acho que uma coisa importante, pastor e Larissa, da sua pergunta é... Pecado, fora da Bíblia, tem muitos nomes. Na Bíblia, ele tem poucos, o que facilita. Eu posso não ser configurado juridicamente ou pelos nomes que a sociedade dá de racista, mas eu sou carnal. E a carnalidade vai dar uma volta. Olha o que o texto diz em Gálatas. Ele fala assim, mas... As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Imoralidade sexual é pum, imoralidade sexual. Quais nomes para imoralidade sexual você pode dar? A sociedade pode dar 1 milhão de nomes que nós não consideramos imorais. Então, imoralidade sexual, impureza, cara, impureza, pum. Aí a gente dá 1000 nomes, sabe? Fala, isso é impureza. Libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades... Rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas.
Fechou.
Ou seja, racismo é carnalidade. A pessoa que tem um governo da carne, ela vai achar sempre melhor do que qualquer outra, independente da explicação que ela vai dar. É que em alguns momentos da história a explicação já vem pronta, como no racismo é a explicação que já vem pronta.
Eu estava revendo aqui o texto, a fala do professor Michael, que me chamou muita atenção hoje à tarde. Ele fala um negócio interessante, que historicamente, os locais do espetáculo, nós tornamos locais... Porque ele faz uma alusão ao estádio de futebol, né? A gente historicamente faz desses lugares, e aí ele cita a timeline, por exemplo. Um lugar de zona franca, onde você não se posiciona, né, diante do espetáculo que está sendo apresentado. E aí ele faz uma análise de quão cruel isso é, quando eu não me posiciono diante do... Não, porque você está mais interessado com o espetáculo, que é o que muitas vezes a gente se posiciona no, numa timeline, por exemplo, né? Eu só quero me apresentar ali, mas eu não quero me posicionar ali. E quanto isso pode ser prejudicial num tema que é tão... Né,
sacerdote ou levita.
É, exatamente. Exatamente. Eu...
É até importante você estar caído ali, mas não se compara com o que eu vou fazer.
Exatamente. E eu fico... Passo de largo diante dessa situação. Né? E a gente não pode passar de largo diante de situações como essa. A gente precisa ter consciência, como eu falei. A gente tem que ter consciência dessa separação, dessa questão cultural. Eu tenho que perceber. E aí, Lari, às vezes existem expressões que a gente usa, que fazem parte da nossa própria história. Né? Hoje estava conversando com uma pessoa... E ele falou que no país dele, brincadeiras são feitas. Ele falou, eu não acho que essas brincadeiras, elas não sejam desrespeitosas. Né? A gente pode até achar que é uma brincadeira, mas ela continua sendo desrespeitosa.
Isso é muito interessante porque existe um efeito sinérgico das palavras. Porque existe uma palavra, mas é aquilo junto com muitas outras coisas. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, alguém foi judiado. Judiar é maltratar alguém, né? Impor sofrimento a alguém. Mas se você falar judiado numa Alemanha nazista, você tem um outro efeito. Que judiar é tornar judeu, ou seja, a pessoa que apanha tem um tipo de etnia específica. Olha só como que é interessante essa construção, e muitas pessoas acham que isso é uma bobagem, mas não é. No mundo ocidental, existe uma gradação cromática de proximidade de Deus. Tudo que você colocar e colar uma nomenclatura religiosa, e se essa nomenclatura religiosa for bíblica, ela vai ter muita força. Porque a força da palavra da Bíblia, ela é impressionante. É tão real que Satanás não desperdiça as palavras que Deus falou. Porque ele sabe que se ele reorganizar as palavras, ele põe muita força. A palavra fé, ela tem um outro significado fora da Bíblia. Mas fé é uma palavra muito potente. Então veja, quando a Europa se fecha e se fecha num cristianismo apostatado, ela se fecha continentalmente e todas as pessoas da mesma religião são batizadas quando nascem. Portanto, a salvação é genética. Meu pai me batizou criança. De quem foi a escolha? É genética, porque eu recebi a salvação do meu pai. E na Europa medieval, salvação é batizado.
E usa um fundamento, só para acrescentar, um fundamento teológico. Para justificar essa ação que não é bíblica.
Que não é bíblica.
Que é a natureza pecaminosa. Nasci com a natureza pecaminosa e preciso ser liberto dela. Exatamente.
Mas no final das contas você transfere salvação. Salvação exatamente. É uma coisa que você passa. Ou exatamente. Seja, você está racializando a salvação. Porque todo salvo é filho de alguém. É uma substituição da circuncisão de uma maneira que não é étnica. Porque o povo de Israel é multiétnico. Sim. Agora, um povo que nasce na Europa, onde o pai batiza o filho, é de uma etnia só. Então, com o passar do tempo, com o mundo europeu fechado, todo cristão tem o mesmo rosto. Ser europeu, ser católico e ser branco é a mesma coisa. Você não vai encontrar nenhum que não seja europeu, católico e branco na Europa toda.
Logo, Jesus vai se tornar... referência desse personagem criado.
Porque não há uma outra referência cultural.
Ele vai vender isso para o processo de colonização daí.
E além de que Jesus está representado por alguém no trono. E existe uma gradação. Quanto mais próximo disso, mais salvo. Quando a Europa começa a se abrir, ela vai encontrar dois povos do livro. Muçulmanos e judeus. O diálogo com eles é um pouco melhor, porque são povos do livro. E vai ser melhor não, vai ser mais fácil, mais rápido. Existe um ponto de contato. E alguns são forçados a se converter e tal. E aí você vai perceber que as pessoas que dialogam mais fácil com vocês são vizinhos. Quando essa Europa sai e vai para dois continentes completamente diferentes, que é a África e a América, vai se ver imediatamente algo. Todo não cristão tem o mesmo rosto. Porque ela ficou 1260 dias fechados. Todo não cristão tem o mesmo rosto. Quem é o salvo e quem não é? Dá para saber quem é salvo e quem é perdido olhando para eles. Acontece que quando se chega na América, o índio tem que ser convertido por uma questão comercial. Porque o índio não pode ser escravizado, porque se o índio for escravizado, você não busca o tráfico atlântico. E o tráfico atlântico e o comércio de escravos é muito importante. Então o burguês não quer que o índio se torne uma mercadoria, porque ele se torna uma mercadoria, os mercadores quebram.
Então, e ao mesmo tempo a igreja vai proteger a escravidão indígena. Mas a escravidão africana não é protegida, porque ele precisa ser uma mercadoria. Agora vai ter, ao mesmo tempo, você encontrou com alguém radicalmente religiosamente diferente, ele é radicalmente fisionomicamente diferente, e ele vai resistir, é obviamente que ele vai resistir à religião de quem veio para matá-lo. Se você é de Jesus, a última coisa que eu quero ver na vida é ser o Jesus. Ou seja, você vai criando uma proximidade, quanto mais próximo de Jesus, mais claro você fica. Acontece que na Bíblia a expressão branco não tem a ver com uma pessoa. Na Bíblia, a expressão branco é uma expressão da proximidade mesmo de Cristo. Até então, na antiguidade, as pessoas não são chamadas de brancas. O inglês é inglês, o francês é francês, o português é português. Desse ponto para frente é que elas passam a ser chamadas de brancas. Por uma apropriação de uma terminologia religiosa que envolve santidade. Então, há uma invenção de uma branquitude. E a invenção da branquitude vai criar cores de gradação. Por exemplo, você já viu Jesus voltando com alguma pessoa não branca voltando do lado dele, como a José?
Agora, na imagem que normalmente é feita.
Não vê? Então vai se criar uma terra prometida fake, um povo salvo fake Jesus, e uma marca, né, de salvação.
A própria imagem de Jesus, né? Como eu citei.
E Jesus não pode ser palestino de jeito nenhum no meio de uma cruzada.
Não.
Pensa em Jesus palestino nas cruzadas. Nunca.
Exatamente.
Então, nunca.
Se criou uma imagem, né? Uma imagem desvirtuada, né, nesse processo que foi absorvida. E aí, esse absorver, por isso que é importante que a gente entenda que isso é estrutural.
É filosoficamente estrutural.
Exatamente.
É um pensamento profundo.
E aí desconstruir isso não é simples, não é fácil. Assim como foi difícil, o Senhor teve que dar uma visão para Pedro para dizer que ele deveria pregar para quem não era judeu. Então, desconstruir, exato, esse pensamento...
Lá em Gálatas a treta volta ainda. Demora.
Exatamente. Então, ele teve que levar testemunha, porque em Jerusalém ele poderia ser contestado sobre essa posição. E ele vai dizer lá em Atos, eu até separei o texto, né? Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Está aí. Então o Senhor teve que impressionar o coração dele. E que o Senhor impressione o nosso coração para a gente não normalizar o preconceito e para a gente tomar posições diante de atos que são atos racistas.
E construir radicalmente na nossa comunidade de fé uma comunidade de entender que é uma comunidade de renascidos. Se não tivermos uma comunidade de renascidos, eu vou levar minha negritude, se leva sua branquitude, alguém leva sua classe média, outro leva seu ranço de ser classe pobre, outro leva sua nobreza, e a gente vai ter uma comunidade que se implode.
Campo de batalha.
Em Jesus não há. Essa é a frase mais poderosa da Bíblia contra isso. Em Jesus não há judeu, grego, mulher, homem, escravo ou livre. Todos um são um em Cristo Jesus. Ele destrói identidades.
Esse estalar de dedo significa que chegamos ao fim.
É o alarme.
Não precisamos. Silêncio diante de um debate público.
Yes.
Eu tomo o lugar daquele que está sendo oprimido. E eu me torno um opressor. Não posso esquecer disso.
Larissa Oliveira.
Terminamos, velho.
Pois é. Com gostinho de continue.
Sim.
Com esse debate bom, essa conversa maravilhosa. Bom, amanhã...
Eu ia falar até amanhã, sim, eu vou falar até amanhã. Pra você.
Até
segunda.
Nosso próximo encontro será amanhã.
Até amanhã, então, velho.
O amanhã será o...
20 segundos?
20 segundos, manda.
Mas real, porque senão a gente vai
18,
passar
tempo. 18.
A Novo Tempo é militante agora? Vixe, fui. O comentário que chegou aqui.
O cristianismo é militante. Nas suas fases,
uma posição.
Fazemos parte de uma igreja que luta contra o mal.
Como você citou, que se eu nasci de novo, eu tenho que tomar uma posição.
Tenho que tomar uma posição.
Isso é militância, isso é.
Sim.
Né? Revelar o amor de Jesus para todos. É o que diz o texto bíblico.
Até o próximo encontro.
Até o próximo encontro. Encontrou outro. Errei.
Além dos fatos.